Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop.
E aí pessoal, este é o FormigaCast, podcast do projeto Formiga Elétrica, que se desdobra entre site, canal no YouTube e nosso querido podcast, o FormigaCast, onde nós podemos falar mais, colocar coisas que não têm espaço nos vídeos, viajar mais nas ideias, desenvolver os papos de um jeito mais louco. E falando em loucura, se você conheceu o Formiga Elétrica agora, essa é a nossa edição 200. Talvez não seja o melhor episódio para você conhecer a nossa obra, no caso, porque hoje a gente não tem pauta, a gente veio aqui, sabe, para deixar rolar com participação do público nas nossas redes sociais, que já foram avisados nesse momento. A gente está gravando isso no dia 5 de junho. Nós avisamos no Twitter, avisamos no Instagram, avisamos no Facebook também. E assim, a galera vai mandar coisa aqui pra gente, a gente vai desenvolver, e entre nós aqui a gente também vai deixar rolar. Então hoje não tem pauta, hoje a gente está liberado para falar o que quiser, desde que, é claro, delimitados pelos nossos assuntos normais, né? De toda forma, se você vai seguir neste programa aqui, neste episódio, por favor, considere aí tornar-se seguidor ou seguidora do Formiga Elétrica. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. E, gente, vamos pedir aí fogos aí, salva de palmas, porque é o programa 200, né?
Hooray!
So much rejoicing. Eu me apresento aqui e espero estar nos próximos 200 programas também. Daniel Fontana, ao lado de Gustavo Cláudio Rodrigues.
Não sei se eu estarei nos próximos 200, mas talvez nos próximos 200 e-mails, provavelmente sim.
isso é bom. Já estará no programa de alguma forma.
Exato.
Completando o trio da loucura, Rafael Ranieri.
E nada mais justo do que dizer que gravar 200 desses programas definitivamente me deixaram louco.
Esse é o espírito. Bom, nossa tradicional paradinha aqui para e-mails, saber o que os nossos seguidores, leitores, apoiadores e devotos tinham para nos dizer. Lembrando que você também pode mandar um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br. Porém, se não tem interesse algum na leitura de e-mails, por gentileza, pule direto para
13 minutos e 37 segundos.
E roda a vinheta, por favor, a nova vinheta, né?
Táxi pro Formiga Meio, por favor.
E é isso, Gustavo aqui comigo para mais uma rodada, para falar de um assunto que ele gostaria de ter falado no programa, mas não falou porque não estava presente, que é versões do diretor, estendidas e etc. E o e-mail que nós temos aqui é claro, André Luciano Maria, falando todos eles acham que se trata de mais detalhes. Aliás, ideia, né? Eu já comentei no programa, mas a ideia para rolar esse programa foi do Gustavo, né? E ironicamente ele não participou.
Pois é, quem sabe uma versão estendida no futuro, né, desse programa.
Pois é, e a gente inclui esse e-mail lá no outro programa, né?
Boa!
Bora lá! Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Felicitações por um programa cuja versão estendida nunca é demais. Não é de hoje que um filme pode ter várias versões. Como dizia Roy Batty, não é fácil conhecer seu criador. A primeira vez que prestei atenção no evento tratado neste douto programa foi quando tive ciência da existência de uma versão linear convencional do Amnésia de Nolan. Até a explanação do astro especialmente convidado sobre Lucas e Star Wars me é um dos melhores exemplos de caso disponíveis na galáxia. Até considero que se Lucas considera suas últimas versões como oficiais, ele deveria devolver os 5 prêmios em respeito às equipes originais que fizeram os filmes laureados. Claro que nós nos lembramos com nossos sentimentos, mas Blade Runner é, na minha opinião, o caso mais interessante com suas 7 versões, além da chamada versão de serviço. Acho curioso que o documentário Dangerous Days, Making Blade Runner, realizado por Charles de Lauzirica, com sua metragem de 3 horas e 34 minutos, só não é mais longo que o filme de 4 horas que só foi divulgado numa sessão privada para os elementos do estúdio. Qualquer coisa real deve ser uma bagunça. E devo dizer aos caros exploradores deste O Segredo do Abismo que o que mais me instiga nesses contatos imediatos de terceiro grau, além das duvidosas interferências de estúdio ou dos melindres de diretores, que muitas vezes não passam de caprichos por vezes divertidos, como os diferentes finais da trilogia Uma Noite Alucinante, são os episódios dos cortes do decorrer do tempo e sua preservação, ou da, vamos dizer assim, circunstâncias sociais. No primeiro caso, aponto uma das mais basais obras da ficção científica, Metrópolis, de Fritz Lang, o qual penso que talvez não haja nenhum humano vivo hoje que tenha assistido ao corte original de cinema, visto suas versões pós-1927 tão variadas quanto os deleites do Jardim dos Prazeres, com algumas partes tiradas dessa influente película perdida, talvez para sempre, mas que tem uma tênue esperança infantil, tal como as crianças zeladas por Maria, de que algum cofre, ainda por ser redescoberto, possa conter alguns desses fragmentos da história do futuro, tal como o Nosferatu de Murnau. As exposições de circunstâncias sociais, e como o exemplo anterior, é provável que eu esteja fugindo do tema do programa, espero que me perdoem, pensem que, invariavelmente, todos esses momentos se perderão como lágrimas na chuva. Como filmes europeus comprados por estúdios estadunidenses e reeditados ao gosto e capacidade intelectual do público local, como o influente e ignorado filme tchecoslovaco Ikari XB1, ou Viagem ao Fim do Universo, levado ao público norte-americano no rescaldo do macartismo e em meio ao costume da indústria com seus discos voadores, criaturas com zíperes visíveis e mulheres cuja única projeção de talento era a capacidade de usar um suéter bem justo. Ikari XB1 foi limado de sua natureza arrojada e tudo que poderia indicar sua origem leste europeia, se tornando assim como os soviéticos Voyage of the Planet of Prehistoric Women ou The First Spaceship on Venus. Foi mutilado para ser uma simples aventura escapista. Afora as infantis querelas políticas, temos aquele velho esquema à moda do cerebral episódio piloto de Jornada nas Estrelas. Muito obrigado por um programa com a melhor metragem, exime os cortes e espero plena satisfação de seu diretor. Atenciosamente, André Luciano Maria, PS, ajuda no Apoia-se, garante que, afinal, eles são emocionalmente inexperientes, com apenas alguns anos para armazenar as experiências que você e eu tomamos como certas. É, bem lembrado disso, aliás, falando de filmes que são comprados para o mercado estadunidense modificados, né? A gente até poderia ter falado no programa sobre o Black Sabbath, né? Que a versão da AIP, ela inclusive mudou a história radicalmente de uma das historinhas, né?
Mudou a história, mudou a introdução, mudou tudo. Mas é muito louco, né? Quando. E isso é bem interessante, né? Falar da adaptação de um país para o outro, que isso é uma coisa que acontece hoje em dia também. Aliás, hoje em dia é muito mais comum, né? É só você ver. Tipo, até filme da Marvel, né? Que às vezes tem algum personagem asiático que tem um corte pra Ásia que esse personagem aparece mais, né? Então, isso é super comum. Isso é super comum. E esse lance do telefone do Mario Bava é bem legal. É, se não me engano, a gente falou no programa, né? Sobre Itre Volte de la Paura, né? As Três Máscaras do Terror. A gente comentou isso, não comentou? No vídeo?
Eu não tava.
Era você
e o Paulão.
É, eu acho que a gente chegou a comentar, então quem tá curioso sobre essa história pode conferir lá, tá? Que tá bem legal, mas para vocês entenderem, o corte que foi para o mercado norte-americano era um corte que acrescentava uma parada sobrenatural à história, que não tem nada de sobrenatural. Isso tudo para contornar um suposto relacionamento lésbico entre duas personagens lá. Quer dizer, suposto porque fica implícito, né? Mas, enfim, eles mudaram tudo isso, colocaram um fantasma ali só pra contornar isso. Sobre o Ikari, né? O Viagem ao Fim do Universo que o que o André comentou, eu fiz um texto pro livro da Versátil falando desse filme, mas curiosamente, Daniel, eu não lembro se a versão que eu mandei pro Brito era a versão com a informação da versão estadunidense ou não. Então não sei se tem uma versão do escritor guardada no meu computador e a que saiu foi meio... Porque tem limite, né, de caracteres dos textos que a gente faz pra Versátil. Eu não lembro se a versão final eu tive que cortar isso daí ou não. Mas tem uma mudança que faz toda boa parte da simbologia do filme se perder, né? Que no final, enfim, gente, spoiler de um filme antigaço, mas qual que é a questão? No final original do filme, a nave, né, a nave principal, ela chega no planeta branco, né? E quando adentra o planeta branco, é um planeta coberto de eletricidade e tal, é bem bacana, né? Só que daí, o que acontece? Antes, no filme, você tem toda uma discussão, principalmente envolvendo uma questão belicosa, né? Que a nave encontra a nave Ícaro encontra uma nave à deriva, né? Uma nave humana à deriva, onde está todo mundo morto e tem dispositivos nucleares lá, né? E fica toda uma questão filosófica disso, né? Tipo, até onde o ser humano foi. Só que a versão que foi pro mercado norte-americano, o planeta final que eles chegam, acaba se revelando a Terra. Uhum. Só que daí o que acontece? É tipo um Battlestar Galáctica, né? Tipo, o pessoal tá chegando na Terra que a gente conhece hoje. Mas o problema é que eles chegando na Terra no final, perde toda a simbologia do contexto militar que teve antes. Né? Então, tipo, foram alienígenas parecidos com humanos que fizeram merda e agora estão chegando na Terra. E, cara, isso corta todo barato, né?
Sim. Não, e ainda por cima, assim, a mensagem, os caras chegando num local que você entende que é, como é que se diz, é politicamente alinhado com o local que tá exibindo o filme, né? Sim. Então tem, esse é o problema maior, né, no caso.
Exatamente.
Mas esse é um assunto que eu gostaria de voltar mesmo, porque a gente sempre esquece de alguma coisa aqui, outra ali. Apareceu muita coisa que eu lembrei de momento, mas, assim, o e-mail do André me fez pensar nas coisas que eu poderia ter falado e não falei. Então, vamos ver se oportunamente a gente faz alguma outra coisa sobre isso. Se for, sei lá, com algum filme isolado ou mais aberto, não sei. Mas a gente sabe que o tema é legal pra cacete. Então, ficamos por aqui, agora neste Formigamento.
Ah, peraí, um spoilerzinho, né, do programa que você, ouvinte, vai ouvir agora. Uhum. Como foi uma pauta mais livre, chegou uma hora que eu comentei, né, umas coisas sobre essa temática, já que eu não participei do programa, aí eu aproveitei. Então, se você tem interesse nesse assunto, ele não se encerra aqui na leitura de e-mails, que em algum momento do programa, isso se o Daniel não cortou, né, aí a gente vai ter que pegar uma outra versão estendida, mas caso não tenha esse corte, com certeza vai curtir ali, que eu conto um caso real, assim, bem, bem intrigante, assim, de um momento bem curioso aí do cinema nacional.
Não, fica tranquilo que está no corte, no corte final, tá?
Opa, eu... Daniel Cut.
Então é isso, valeu, André, obrigado por mais um e-mail bacana aí, cheio de referências, boas lembranças aí como sempre, e é isso. Vamos lá para outra sala, continuar aí a festa do programa 200, né?
Isso aí, dessa vez eu tô, hein?
É isso aí,
opa. Mais para um o amor motivo, ou ódio de vai saber de quem, né? Mas estou nele.
Mais um motivo para festejar. Bom, eu não sei o que vocês queriam falar aí de cara, né? A gente vai ter muito tempo pra falar besteiras e aleatoriedades do mundo pop, barra nerd, barra geek, sei lá como queiram chamar. Mas a gente já pode começar aí e puxar esse fio a partir de uma mensagem que nós recebemos, aliás, algumas, né, que nós já recebemos aqui nos comentários do Twitter, na nossa postagem de convocação. Primeiro, veio aqui uma mensagem do Ninja Gal, né, perguntando quando sai material sobre Akira. Essa é uma excelente pergunta, né, porque eu e o Rafael nós já temos um, vídeo falando sobre a HQ que inspirou Akira, né? E isso deixou mais algumas pessoas, como direi, animadas, né? Para que a gente falasse do próprio Akira, né? E eu acho que a gente vai acabar fazendo isso só quando sair o filme do Taika, né? A adaptação do Akira, né?
Olha, cara, não sei. Peraí,
esse cara tá envolvido também no Akira, cara?
A última
não vai ser em call, tá nesse daí também?
A última notícia que eu vi era isso. Deixa eu jogar aqui no Google, enquanto isso vocês podem ir falando aí.
Nossa, vai com você, Rafa, porque senão vou começar muito mal isso aqui.
Não, cara, sim, ele tá envolvido, mas esse filme à parte. É que assim, vocês têm que entender que como é que a gente confabula a ideia pra programas. Funciona assim, a gente trabalha com quem viu o quê, porque depois de, sei lá, alguns anos gravando isso aqui, os temas começam a rarear, entendeu? Então a gente começa a pensar, será que ele viu isso? Será que ele leu aquilo? E nem sempre isso acontece, porque a gente já cobriu uma boa caralhada de obras canônicas. E aí vocês falam, bom, então por que vocês não fazem mais dessas obras canônicas que vocês têm certeza que todos viram ou leram? Porque a gente, inclusive, eu não lembro quem, o Daniel que tem essa memória elefântica vai saber melhor do que eu. Tem alguém, acho que foi no vídeo sobre Planetary, que chamou a gente de arqueólogos da cultura pop.
E se você quer saber... Só uma pequena interrupção. Essa alcunha quem criou fui eu mesmo e algumas pessoas elogiaram. Foi só isso, tá?
Ótimo, perfeito. Então, o criador era ele mesmo. E, cara, é bem isso que a gente faz mesmo. Então, quando a gente pensa, puta, vamos gravar sobre Akira, aí a gente fica... Ah, mano, mas é muito, muito carne de vaca, é muito jabá isso aí, a gente consegue fazer melhor. E a gente fica matutando, falando, o que dá pra sair daqui? Então é mais ou menos esse o processo. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Eventualmente Akira vai sair, né, porque é inescapável, mas é provável que saia mais ou menos no modelo, inclusive falo de Akira, necessariamente a gente acaba lembrando de Ghost in the Shell, e na época que saiu aquela maravilha, aquela pérola, obra-prima do cinema... Por algum motivo, com uma participação do próprio Takeshi Kitano, que foi o filme de Vigilante do Amanhã, a gente soltou uma caralhada de coisas sobre Ghost in the Shell. Inclusive, eu me diverti bastante escrevendo alguns artigos pro nosso distinto site. Então, provavelmente vai ser mais ou menos nesse pique. Lógico, não escrevendo mais, porque, enfim, nenhum de nós tem mais tempo para escrever, jogar coisa lá. Mas vai sair vídeo, provavelmente um podcast sobre o assunto. Então, fiquem tranquilos.
Normalmente, no Formiga, o que acontece? Como o Rafa falou, a gente fala sobre coisas que não estão tão no mainstream assim. E, mais claro, eventualmente, quando falamos de coisas que acabam atingindo aí um público maior, normalmente a gente fala num momento oportuno, né? Então, sei lá, saiu o Snyder Cut, a gente tem um podcast falando do Snyder Cut, a gente não fica só numa bolha minúscula, mas
é que como esse exemplo que você lembrou?
Foi
esse mesmo? Exemplo que eu lembro. Caralho.
Ah, tipo, é porque, meu, acho que da Marvel faz muito tempo que a gente não faz nada.
É isso, ou porque a dor educa, né?
Tem isso também.
Mas eu gostaria de ter feito um conteúdo sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, porque eu gostei pra caramba, tá? Só.
Mas, então pronto, vai sair em algum momento, talvez.
Ou na verdade. Conosco mais, né?
Não sei, comigo também, mas.
Não, então, mas só aproveitando o jabá do grupo do Apoia-se. Rolou uma pequena discussão sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, só que a portas fechadas, com os apoiadores do Formiga. Então, é isso, tá? Pra aproveitar, quem gostaria de ouvir a gente falando dessas coisas assim mais... que não aparecem, né, no canal, não aparecem no podcast e tal, de repente a gente fala, né, no grupo mais, como direi, na máfia, né, do Formiga, né?
Nossa, eu acabei de lembrar, teve uma live sobre Vingadores Ultimato, não teve? Que eu fiz?
Não
só
lembro,
pros
cara.
Apoiadores?
Ah, acho que teve sim, né, cara? Você viu primeiro que eu, é verdade.
É, pode crer. Então, ó, pessoal, se vocês querem conteúdo exclusivo, pensem em se tornar um apoiador, uma apoiadora. A contribuição é o quanto você quiser, o quanto você puder. E tem direito aí a vários mimos. Olha eu falando o texto pronto do Natela, porque, enfim, é assim que funciona meu cérebro quando tem esses jabás aí. Mas, enfim, pode contribuir com quanto quiser, o quanto puder. E quanto a isso, você tem direito a alguns mimos, sendo eles sorteios exclusivos, tá? E assim, não é sorteio chaveirinho não, tá, galera? É coisa bacana, encadernado, box de DVD da Versátil e tal. Então, cara, assim, são coisas iradas que a gente sorteia. O sorteio é exclusivo, acontece mensalmente. Além disso, o pessoal tem direito também a conteúdos exclusivos, como essas lives, e também direito a acesso a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, eu, Daniel, Rafa, Bia, o Paulo e tal. E daí a gente fica discutindo sobre tudo lá, onde tá tal coisa, onde caçar tal coisa, tal quadrinho é bom, tal filme não é bom, vale a pena, não vale, enfim. Então o papo lá é super da hora, o pessoal é super, super gente boa, então fica aí a dica.
Mas você não falou do que você acha do Taika fazendo Akira, cara. É a última notícia que saiu sobre isso.
Ai, cara.
A última notícia que saiu sobre isso é de abril. Tá? Abriu agora, né? Dois meses atrás. Então, significa que ainda é uma possibilidade forte, né?
É que, assim, particularmente eu não gosto do Taika Waititi, embora eu não tenha visto todos os filmes dele, as poucas coisas que eu vi, assim, não gostei. O pessoal gostou muito do senso de humor dele, né? Tipo, eu não gosto. Pelo visto, o último Thor aí, que eu também não vi, o pessoal já, acho que caiu em si, né, que eu embora eu não tenha visto muitas pessoas falarem sobre, embora eu sei que muita gente falou, eu só não acompanhei, e o pouco que eu vi, o pessoal já tava meio que descendo o pau. Então, pra mim, cara, o Taika não tem timing, na real, assim. Eu acho que ele pode se dar muito bem em coisas menores, sei lá. Eu sei que teve, acho que o último episódio da primeira temporada de Mandalorian foi ele, né, que dirigiu.
Não lembro.
Eu sei que teve algum.
Sim, ele tá envolvido. Eu não sei se foi o último, mas ele tá envolvido, sim.
Eu tenho quase. Se não foi o último, foi o penúltimo, alguma coisa assim. E, assim, fluiu legal, tá? Eu acho que, assim, coisas pequenas, acho que é bacana, mas, assim, coisas maiores, por exemplo, o Thor Ragnarok, cara, eu acho o fim da picada, assim, sabe? E não é nem assim, ah, é porque você não gostou da comédia no filme, você acha que tinha que ser sério? Não é isso, mas assim, o cara, ele perde o tom da cena pra fazer piada, sabe? Eu acho que eu comentei, você nem chegou a ver, né, Daniel?
O quê? Ragnarok? Vi depois, cara, assim, picado, né?
O Rafa viu, né?
Nossa, infelizmente, sim.
Então, qual que é o problema? O problema não é o cara querer fazer um filme, vai, de comédia com Thor, porque daí vai de gosto. Ah, eu preferia que não, eu preferia que sim, tal. Mas isso daí é indiferente. Dá pro cara fazer um filme de comédia ou dá pro cara fazer um filme mais épico, mais sério. Aí vai muito da escolha artística e de gosto particular. Mas qual que é o problema? O problema tá que você vai desconstruindo o personagem pra fazer piada. Sabe, então tá lá o Thor vem do Asgard, a terra dele não é nem terra natal, não é tipo, sei lá, eu nasci em São Caetano, não é, só que eu nunca morei em São Caetano, mas eu nasci lá. Não é como se eu visse São Caetano ser destruída, não é, como se eu visse o planeta Terra ser destruído, sabe? E assim, resgatando poucas pessoas, tal, uma situação super dramática e os caras fazem piada. Sabe? E não é tipo piada, vai, por exemplo, o James Gunn, eu nem sou tão fã do James Gunn assim, mas nesse sentido, quando o cara quebra a seriedade de uma cena com humor, ele faz de um jeito legal, porque não é um humor que deixa a situação desgraçada engraçada. A situação permanece desgraçada, só que ele coloca alguma coisa assim pra quebrar, que é algo inconveniente, que é como acontece, por exemplo, sei lá, você tá num velório e alguém sem querer, tipo, ouve o gemidão do WhatsApp, sabe? Tipo, é uma coisa que quebra, mas não tira o contexto da situação, né?
Diz você, né?
Ok, eu acho que eu peguei um exemplo que talvez quebre, mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. O cara, ele quebra todo o significado de uma cena pra fazer piada. sabe? Então eu acho que é, pra ele lidar com um filme mesmo, um longa-metragem e tal, cara, acho que é muito complicado. Se o cara for na comédia, beleza, assim, na comédia, assim, pura comédia, mas eu não acho que o cara tem um timing bom pra juntar comédia e algo um pouco mais dramático, algo um pouco em outra pegada. E outra coisa, né, tipo, aí eu não sei o quão culpa é do Taika e o quão culpa é da Marvel. Barra Marvel, e o quão a culpa, na verdade, são os dois juntos, né. Mas, por exemplo, eu lembro daquela cena de ação do Thor com o Surt, né, a primeira cena lá do Thor Ragnarok, que toca Led Zeppelin, né? Cara, assim, eu sou muito avesso, assim, pra você colocar uma música mega famosa, e uma música irada até, né, diga-se de passagem, mas você pegar uma música mega famosa, mega irada e tal, pra ditar o ritmo da sua cena, cara, você tem que tomar muito cuidado pra cena não ser boa só pela música, tá? E assim...
Alô, Zack Snyder!
Pô, cara, tem essa. E ainda acho que com o Zack Snyder fica melhor que com o Taika, tá?
Misericórdia.
Porque, cara, assim, talvez, até claro, pelo Thor 1, que tinha trilha sonora do Patrick Doyle e tal. Aliás, a trilha sonora do Thor 1 eu gosto bastante até. E ela dita a carga dramática da situação, né? E, cara, aí, tipo, abandonaram isso. O Thor não tem mais tema, né? Virou um personagem super avulso, virou um palhaço fazendo piada toda hora, virou um personagem de zorra total. E daí você coloca uma música que é avessa à construção do personagem. Sabe, você não tá colocando um cara dos anos 70 dando martelada. Não, você tá colocando um asgardiano dando martelada. Precisava de uma trilha sonora que fosse uma trilha instrumental, que não, assim, não fosse uma parada terráquea, sabe? Eu não sei se vocês conseguiram entender. Tipo, você tá lá cantando Led Zeppelin, sabe? E não acho que é a pegada.
Ah, mas ó, só pra encerrar esse papo do Taika, senão vira um podcast sobre ele, e jamais, eu não levantei hoje de manhã pra fazer isso, de uma certa forma, pra nós que somos fãs do Thor, do Art Simonson, o Taika deve alguma coisa pra nós, né, cara? E assim, eu acho que de uma certa forma ele compensa. Você falou assim, ah, talvez só na comédia o cara se saia bem. E se sai mesmo, o que fazemos nas sombras eu acho muito da hora, cara. Tanto o longa, quanto a série, tá? Então, se você, na hora do seu cafezinho, quiser perder ali meia hora, 20 minutos, na verdade, pra dar uma olhadinha, talvez você se encante aí, cara, e o Taika não seja tão indigesto pra você, o nome Taika não seja tão indigesto pra você no futuro.
Só que imagina esse cara fazendo Akira.
Ah, não, isso aí, isso é difícil, eu tinha limado isso da minha cabeça, eu só joguei aí o bagulho pra ver você espernear, era isso que eu queria, e acho que eu consegui um pouquinho. Mas enfim, fica aqui aí o lance do Akira, e a gente aproveita essa questão também dos animes de ficção científica. E a gente pega aqui também uma mensagem aqui, um tweet que veio do Frankie Underwood. Olha só.
Eita, antes ou depois das polêmicas? A gente cancela esse comentário ou não?
vamos lá. Olha aqui, na verdade o nome dele é Kaique, né? E ele fala aqui, nunca mandei e-mail, prometo corrigir essa má conduta, mas sou um ouvinte assíduo há uns 4 ou 5 meses, maratonei quase todos os episódios, pulando apenas alguns específicos, por não ter visto o filme ou série discutida. Quero apenas agradecer pelas horas de diversão e discussões de muito conteúdo, um dos poucos canais / podcasts sobre cultura que vale a pena em língua portuguesa, e arrisco dizer que nem em língua inglesa eu lembro de escutar um tão bom, com um leque tão grande de assuntos. Ainda gostaria de ouvir episódios com vocês discutindo Fundação, Incol, Prometeia e animes de temática de ficção científica, como Gundam, Ghost in the Shell, filme e séries. Bom, filme esquece, porque pra mim não existe filme de Ghost in the Shell, né? A não ser que você tá falando... A não
das
ser que
animações,
você tá...
né?
Então, a animação em longa, beleza, tudo bem, mas aquele da Scarlett Johansson a gente joga no lixo. Que, assim, eu aproveito pra repetir o título da minha crítica, aquele filme, né? Que era muito Shell pra pouco Ghost. né? Isso define aquele filme. Yamato, Len e Legend of Galactic Heroes. Rafa, você precisa fazer mais conteúdo sobre música. Olha só.
Pô, que coisa.
É, ele falou aqui do o único canal que tocou no assunto, né, do black metal e fantasia. Isso mostra como o site vai muito além do arcabouço comum ante a mesma. Um abraço.
Isso porque eu coloquei calcinha preta na hora na hora do black genial, metal. Né?
Gustavo se esforça pra vilipendiar tudo que eu faço e eu aprovo.
É engraçado o duplo sentido, né, que veio com essa frase. Eu coloquei calcinha preta, né?
Não foi duplo sentido. Isso que eu falei foi.
É, eu acho que tem coisas bacanas aqui. Prometeia, por exemplo, eu gostaria de falar assim. Não sei porque.
Esses aí, esse catálogo que ele citou, foi, meu, tudo rende bons programas. Eu, francamente, acho assim. Prometeia é uma obra do Moore que precisa ser lida dentro de muitos contextos, muitas aspas, mas só a arte do J.H. Williams III, misericórdia, é muita coisa para lembrar, mas é maravilhoso, aquilo ali mesmo como um artbook já se resolve sozinho. E quais que eram os outros que ele falou? O próprio Ghost in the Shell, né, que a gente falou.
Sim, aliás, Ghost in the Shell e os animes Gundam, Yamato.
Ah, nossa, Battleship Yamato, meu, coração bate mais forte. Você sabe, inclusive, que eu até agora não peguei o volume da New Pop exclusivamente por motivos de pobreza, mas tá na minha lista faz um bom tempo. Agora o Ghost in the Shell, eu queria só lembrar, é porque assim, tem pessoas como ele que estão chegando agora no nosso parquinho. E lá no site, que nem eu falei agora há pouco, a gente costumava escrever alguns textos, coisas que a gente queria dizer, que hoje em dia, inclusive, poderiam muito bem virar programas, né? Que foi, inclusive, coisa que a gente já fez com aquele do pessimismo cósmico e tal. Uhum. Mas um dos meus textos favoritos, que eu deixei ali no site, foi fazendo uma interpretação fenomenológica do Ghost in the Shell. E, cara, eu realmente gostei de fazer aquilo. Foi um dos poucos momentos, assim, na minha história como professor de filosofia que eu senti que eu consegui tornar Hegel palatável. Então, se vocês tiverem curiosidade, ainda tá por lá. Vai lá dar uma lida. Era isso que eu tinha pra dizer.
E Fundação e Incal, a gente tá devendo mesmo, né?
Ah, sim. É que, assim, o Incal e Fundação... Mais o Fundação do que o Incal. Eles sofrem com um problema crônico nosso aqui, porque a gente tem o hábito de revisitar alguns autores com mais frequência do que outros. E, cara, daqui a pouco a gente literalmente já cobriu toda a porra da obra do Asimov. E a gente também nunca escondeu nosso amor por Jodorowsky.
Não, mas Fundação tem um motivo específico, pelo menos pra mim é isso. Talvez minha memória esteja me traindo, mas a gente sempre falava de fazer sobre Fundação e tava tendo notícia que ia sair a série. Aí pensamos, vamos esperar sair a série pra pegar mais o hype, né? Só que assim que saiu o primeiro trailer da série, eu perdi verdade, todo o hype, sim, da série, porque eu olhei e falei, ok, tchau, sabe? E daí acho que esse assunto nem voltou à tona, mas Com certeza é um podcast que em algum momento vai rolar, né? Não tem como não ter.
Eu reli há pouco tempo, né? Fica aí a...
Uma coisa que eu queria muito fazer sobre o Fundação, que vamos ver se eu faço em algum momento, né? É explicar, pegar o conceito de psicohistória que o Asimov criou pensando em Fundação e transformar isso num programa, que eu acho um conceito interessantíssimo e é um negócio original dele, né? Um negócio quase endêmico do Fundação. Então, tá aí, é uma boa ideia de programa.
Show de bola. E aqui também nosso amigo Paulo Marcelo, como a gente falou que esse podcast aqui será publicado, né? Bom, na hora que você tá ouvindo ele já foi publicado, né? Mas aqui, da nossa perspectiva do tempo, ele será publicado no dia 16 de junho de 2023. Ele nos questionou, né, perguntando se Dia 16 de junho não é dia de Ulisses do James Joyce, e sim é, né? E eu não sei o que a relação que ele fez na cabeça dele sobre o nosso conteúdo com Ulisses, mas eu acredito que seja lisonjeira, né?
Olha, cara, no caso de James Joyce, eu acho que depende. Ele pode estar dizendo que tudo que a gente faz é uma obra-prima digna de entrar para a história, ou ele está nos acusando de ser excessivamente prolixos e intelectualmente punheteiros. Aí eu não sei, fica. A gente tem que perguntar para ele depois.
É, PM, por favor, se você ouvir esse programa, manda um e-mail para nós respondendo esse questionamento, por gentileza, tá? Nossa, tá parecendo coisa pra caramba, cara. Eu não esperava que a gente fosse tão amado aqui. Olha só. Lucas, no Facebook, ou no Facebook não, no Instagram, ele perguntou pra nós: nesses anos de YouTube, qual foi a maior alegria de vocês e qual foi a maior decepção? Eita. Eu vou deixar vocês responderem essa primeira. Ixi,
cara. A maior decepção foi a gente não ter conseguido grandes coisas depois de criar o canal, porque foi a ideia no começo, né?
É, isso é verdade, é. Mas a gente percebeu que a gente gostava do que a gente tava fazendo, né?
Ah, sim, sim.
Permanece sim. Divertido e tal, mas... Cara, eu não sei, acho que decepção... Eu vou confessar que, apesar de a gente fazer o que a gente faz porque é divertido, eu queria que a gente, de verdade, alcançasse mais gente. Eu sei que, de um jeito ou de outro, uma hora isso vai acontecer, pode levar, tipo, 10, 15 anos, mas, sei lá, né? A vida vai acontecendo e a gente queria chegar em mais gente mais rápido. Só que essa é uma das minhas decepções. Não tem nada a ver com o que a gente faz, porque, enfim... A gente faz do jeito que a gente sabe fazer, do jeito que a gente quer fazer, e tá bom assim. Nós nunca vamos ser o tipo de... Nós sabemos, a gente sempre conversa muito sobre isso, né, cara? A gente sabe o que a gente teria que fazer pra explodir mais rápido, mas é aquele tipo de coisa que são aquelas pessoas que vivem pra internet, vivem pra YouTube, sabe, que capitalizam em torno da própria cara, e a gente não quer fazer isso, né, cara? A gente não quer criar uma marca, a gente não... Assim, a gente fica muito feliz de ter seguidores, mas a gente não faz para ter seguidores, a gente faz para botar ideias para fora, a gente faz para compartilhar ideias, e quem quer ficar, meu, mais do que bem-vindo, e quem vê uma vez e fala, putz, gostei, vou seguir meu caminho, também tá tudo bem, foi um prazer ter você por aqui. Então, assim, parece contraditório, mas eu queria que mais pessoas ficassem, mais pessoas estivessem por perto conosco. E agora, satisfação, cara, maior prazer. Esse, na verdade, é um prazer contínuo, porque, assim, tem momentos em que a gente não... A gente fica em dúvida, né? Puta, será que o que a gente tá fazendo tá agradando? Será que as nossas ideias fazem sentido? Coisas desse tipo. E aí, vez por outra, aparece alguém e fala, meu, assisti o que vocês fizeram, li o que vocês escreveram, ouvi o que vocês gravaram, e desde coisas do tipo, bateu forte em mim e, sei lá, mudou meu dia, mudou minha semana, me fez pensar, até coisas do tipo, cara, vocês falaram uns negócios tipo, tão foda de útil que eu usei isso no meu trampo, na minha pesquisa, coisa e tal... E isso deixa a gente muito feliz, isso me deixa muito feliz, porque a gente sabe que a gente tá fazendo a diferença, né, cara? Porque essa é outra coisa também pelo qual a gente... É um dos motivos pelos quais a gente faz o que faz, pra fazer a diferença, sabe? Pra tentar levar alguma coisa de boa pro mundo. E quando isso acontece, e felizmente acontece com alguma frequência, puta, cara, faz meu dia, me deixa mais feliz, com certeza.
Faço suas palavras as minhas.
Eu quero desenvolver isso aí um pouco, porque assim, decepção, cara. As nossas grandes decepções com essa plataforma chamada YouTube, acho que elas começam no momento em que a gente começa a trabalhar com isso, né? Porque ninguém imagina.
Fatalmente.
Não, mas isso porque você não imagina que, assim, até pela forma como a gente aborda algumas coisas, a gente não imagina. Às vezes que a gente vai sofrer um ataque, assim, que em algum momento parece que as pessoas vão se juntar pra botar fogo aonde a gente mora, entendeu? E isso já aconteceu. E quando aconteceu a primeira vez com força, isso foi meio chato, sabe, cara? Você fala, meu, pra que eu tô fazendo isso então, sabe? Se é pra não ser entendido, Né? Se é pra você, sabe, se expor a ataques gratuitos de um bando de gente que prefere, sabe, viver na ignorância, sabe, não ouvir o outro. Enfim, essa é uma grande decepção, né? Ah, fora outras, né, pessoas que, com quem a gente já trabalhou, essas também são decepções, a gente não pode falar, né? Aliás, né, lembrei de algumas dessas pessoas quando o Gustavo falou assim, que a gente não dá chaveirinho de brinde, né? Então... entendedores entenderão o que eu tô falando, né? Mas, e assim, a maior alegria, cara, eu vou falar de duas, cara, e uma é até recente, né? Claro que tudo que o Rafael falou é a mais pura verdade. A gente recebe um retorno, assim, muito bacana, muito positivo, né, do público que acompanha nosso canal, acompanha os podcasts e tal. E a gente entende também que, às vezes, o podcast, alguns episódios não recebem tantos e-mails, porque... acho que o público se identifica muito com a gente, né? A gente é muito parecido com o público, né? Se nós não fôssemos o Formiga Elétrica, nós seguiríamos algum veículo parecido com o Formiga Elétrica. Então é isso. E a gente, raramente, a gente escreve pra alguém que a gente gosta também. A gente só acompanha, né?
Cara, eu acho que eu nunca escrevi pra ninguém... sei lá, tipo o Rogério Sacani. Eu sempre acompanho ele, adoro o programa dele e tal. Cara, eu nunca dei nenhum tipo... nem like eu dei. Sacanagem, né? Ó, vocês deem like aí no Formiga, tá? Mas é sacanagem. Eu nunca dei like. É realmente, cara, porque a gente é mais consumidor do que esse tipo de interação mais modernosa, né?
Você sabe que é engraçado? Eu também escrevo, assim, pouquíssimo, muito pouco mesmo. E duas das vezes em que eu parei e falei, puta, cara, eu realmente gostei disso aqui que o cara fez, os dois acabaram virando amigos, né? Inclusive dá para citar aí o grande Thiago Borges, Diego Borgo, se estiver ouvindo a gente aí, do blog O Quadro e o Risco, sobre quadrinhos. Eu lembro que ele escreveu uma matéria sobre Sandman de forma bastante crítica, inclusive apontando coisas que ele acha, tipo, incoerentes, não muito boas. E eu achei aquilo espetacular, porque eu mesmo coloco o Sandman num pedestal, assim, um dos meus quadrinhos favoritos da vida, uma das maiores obras de fantasia já escritas. E eu lendo aquilo, eu falei, nossa, que petulante desse cara, sabe, criticar uma obra dessa, mas criticando com propriedade. Eu escrevi pra ele, eu falei, cara, eu achei sua crítica muito foda, muito bom, assim, ver alguém que pensa diferente com propriedade escrevendo dessa forma. E no final das contas acabou virando amigo. E o outro é o próprio Ale Link do Quadrinhos na Sarjeta, que começou desse jeito. Falei, pô, esse cara fala com propriedade das coisas. Começamos a trocar ideia, mandei mensagem pra ele elogiando o trampo. Ele, obrigado e tal. Ele foi conhecer o Formiga, também começou a gostar do trampo e acabamos virando amigo. Então é legal isso também, quando isso acontece. Você vai lá e fala, porra, cara, gosto do seu trampo. Aí você fala, também faz alguma coisa? Fala, tem um projetinho lá, Formiga Elétrica. E depois o cara volta e fala, caralho, que projetinho. A puta que te pariu, isso aqui é foda, velho. Isso aqui é muito foda. E você fica mó feliz, né? Porque alguém que você reconhece que faz um bagulho bom vira pra você e fala que o que você faz também é bom, você fala, ok, talvez eu não esteja tão louco assim.
Enfim, o que eu queria destacar nesse rolê aí dos retornos positivos é que quando a gente fez o vídeo sobre Evangelion, que sempre que eu falo de Evangelho eu lembro da falha de caráter do Gustavo, né, que assim, tem algum problema aqui que Freud, nem Freud explica, é, né, com gritinho em anime e tal. Então se tiver gritinho ele já não vê, né, mas
tudo imagina bem. Se o Taika fazer uma adaptação live action de Evangelho, então
pode crer. E aí quando eu e o Rafael fizemos um vídeo sobre Evangelion, né, a gente acabou comentando, né, a conversa ela acabou enveredando para relatos pessoais, né, que meio que explicariam a afinidade com a série, né, e o que eu falei ali foi motivo para uma pessoa ir lá e falar, cara, você falou exatamente como eu me sentia. E acho que você explicou pra mim por que eu tenho essa proximidade com a animação. E enfim, e esse cara acabou virando apoiador nosso, né? Então você, tipo, chegar em alguém assim de uma forma assim tão natural, cara, é fantástico, né? E mais fantástico, tão fantástico quanto, no caso, é quando a gente faz resenhas aí de HQ no YouTube ou faz algum comentário qualquer, e você vê o autor indo lá comentar E num caso mais recente aqui, acho que tem uns 2 meses, o Paulo Crumbin comentou numa resenha minha sobre o que eu fiz sobre um trabalho dele. E ele achou muito louca uma relação que eu fiz do trabalho dele com o Sganzerla, né, que aparentemente, né, ninguém havia feito antes de mim. E o cara adorou e tal. Esse tipo de coisa é muito recompensadora, né, cara? É muito gratificante. E justifica, né? A gente continuar nessa estrada, né, esburacada, mas com uma vista linda, né?
Exatamente. E a retroalimentação também, né? Uma coisa que eu sempre falo, bacana, tipo, vai, de eu participar do Formiga, é que muitas vezes nos programas, participando ou assistindo, / ouvindo, eu também aprendo muito. Tipo, a gente vai em 200 podcasts, eu aprendi muito ouvindo vocês e convidados e outros participantes, e os vídeos, mesma coisa. Isso é muito legal, porque vai, é aquele negócio do conhecimento, né? Você começa a desatar o nó e o negócio, tipo, não acaba nunca, né? E, pô, você pega, tipo, pô, tem nós três aqui e outros. A gente pesquisa, a gente estuda pra caramba, tal. E o bacana é que, assim, tem várias formas de estudo e de aprendizagem, né? Aquelas mais comuns, né? Tipo, de você pegar um assunto e começar a raciocinar sobre ele e tal, é o quê? Você pega livros, artigos, N coisas sobre aquele assunto. Só que quando você conversa com outra pessoa, mesmo que ela tenha as mesmas referências que você, sei lá, eu chego pro Daniel, pro Rafa, vamos falar sobre assunto X? Eu li o livro A, B e C. Aí pode chegar o Daniel, o Rafa, eu também li o A, B e C. Só que quando a gente conversa, a gente parece que surgiu um livro D e E, né? Só nas conversas. Então, cara, isso é muito legal, assim, das coisas do Formiga, assim. A gente pode achar que esgotou o conhecimento sobre determinado assunto, e quando conversa com os outros, normalmente sempre um vai ter uma referência mais diferente que o outro, tal, pelo menos aqui entre nós, mas querendo não, vai, sei lá, 80% as referências nossas acabam sendo as mesmas, mas só a conversa e o ponto de vista diferente um do outro, mesmo que seja semelhante muitas vezes, mas mesmo semelhante sempre tem alguns desvios, puxa, cara, é super legal. É tipo, sei lá, videogame, sei lá, Civilization. Vocês já jogaram? O Rafa, acho que eu sei que jogou, o Daniel.
Já, sim.
Já.
Sabe quando você pega o colono e vai desbravando o mapa?
Uhum.
É a mesma coisa, cara. Acho que é a mesma coisa. Tipo, a gente tem um conhecimento aqui, daí a gente acha ouro, acha lã, acha tudo. Aí conversa um com o outro, parece que eu tô colocando colono, assim, ou batedor, assim, indo em volta e descobrindo mais coisas. Nossa, uva! Eu não sabia que existia uva. Vai dar pra fazer vinho agora, que legal. É artigo de luxo, no Civilization vale muito. Então, cara, isso é muito bacana.
Foi mais ou menos, e assim, e acontece a toda hora, né, porque a gente não conversa só pra fazer conteúdo, né, a gente tá sempre conversando sobre alguma besteira, e assim, besteira. O final de Succession não é besteira, né? E a gente tava conversando sobre isso outro dia. E assim, sempre aparece algum insight diferente, né, cara? Porque as obras, elas são ricas, né? E assim, você ficar... manter a tua impressão com você, não compartilhar e não ouvir o outro, cara, é um desperdício, né? Porque a gente mesmo aqui encontrou significados muito bacanas aí pro final de Succession, só falando aqui de WhatsApp, um mandando mensagem pro outro e tal. Imagina quando a gente se encontrar pessoalmente, né, e não vai falar de outra coisa. Aliás, é uma pauta bacana, né, cara, a gente tinha que retomar essa série, porque acabou Succession, acabou Barry na mesma noite na HBO e a gente não falou nada, né, a gente tem que fazer isso, né.
Tem sim. Embora, isso é uma coisa, né? É meio que pegando esse tema que o Daniel tá colocando aqui e pegando um pouquinho o lance das decepções, né? Cara, o YouTube, ele é uma plataforma maravilhosa e demoníaca ao mesmo tempo. Maravilhosa em que sentido? Cara, é a coisa mais fácil você jogar conteúdo lá. Então, tipo, isso é muito bom, né, por um lado, né? Então, tipo, pô, a gente pega, grava o vídeo aqui, vai lá, dá 2 cliques, coloca lá o texto e beleza. Tipo, é simples, né? E do mesmo modo que é simples, você consegue achar conteúdo sobre praticamente qualquer coisa lá. Às vezes, muitas vezes gringo, né? Porque tem muita coisa que aqui no Brasil não veio, então a gente tem que procurar canais de fora e tal. E daí, às vezes, é um cara só falando. E esse cara, pô, nunca teria chance numa TV da vida, tipo, né, em algo, numa mídia hegemônica, né, por assim dizer. Então, por esse lado, o YouTube é muito bom. Claro que tem o lado podre, né, que não preciso nem falar, né, assim, como é fácil uma pessoa, meu, uma mulher que pesquisa pra caramba, um cara que pesquisa pra caramba, meu, jogar um conteúdo irado pra gente consumir. Também tem os desgraçados aí da fake news, tal, da terra plana da vida, que também é fácil pra eles, né? Mas enfim. Só que um dos lados ruins do YouTube é que, assim, pra você atingir um público maior, você tem que seguir uma determinada cartilha. E essa cartilha, ela é uma escravizadora da falsa intelectualidade. Que sentido? Tipo, para você conseguir atingir um grande público, é claro, você tem que atingir mais cliques, e normalmente quando você coloca uma parada mega polêmica, clickbait, você acaba sendo recompensado por isso. Isso é horrível. Outra coisa, cara, é horrível você ver canais de conteúdo jogando já, tipo, nossa, minha análise sobre tal série. Tipo, sei lá, a série saiu ontem, 10 episódios, o cara maratona de madrugada no 2, na velocidade 2x, e daí já manda um conteúdo que é pra ter clique no hype, sabe? E isso é muito ruim, porque, meu, às vezes, cara, pô, igual Succession. O Daniel terminou tal, e daí ele falou pouco comigo sobre Succession, ele falou mais depois. Por quê? Porque ele queria ficar quieto sobre Succession um tempo, lembra, Daniel?
Foi.
E, cara, tem vários filmes, assim, que eu prefiro também ficar calado um tempo. Eu lembro quando eu fui na cabine de Anomalisa, do Kaufman. Putz, adorei o filme e tal, só que, assim, por ter ido em cabine, eu tive que escrever um texto num curto espaço de tempo. E, nossa, assim, eu teria preferido muito mais... sei lá, ter esperado uma semana, duas semanas para escrever sobre o filme, porque era aquele momento que não falar nada sobre seria melhor, sabe? Deixar decantar, tal. Isso faz diferença. E, infelizmente, para você conseguir essa atração no YouTube, você tem que ser no sentido oposto, né? Cara, ah, saiu tal notícia agora, não sei o que, você já tem que colocar lá um conteúdo. Ah, saiu tal coisa, você já tem que colocar algo lá. E daí o que acontece? Isso empobrece muitas análises. Porque, primeiro, a pessoa faz na pressão da correria, não deixa aquela parada decantar e tudo mais. E, meu, isso para uma obra de arte é super importante, sabe? Eu lembro, cara, o melhor exemplo que eu tenho disso é do Apenas Deus Perdoa, que eu assisti pela primeira vez, eu terminei o filme e eu não sabia se eu tinha gostado ou não, tal. Assim, passou-se muito tempo. Tanto é que, nesse meio tempo, entre eu ter assistido e até ter caído minha ficha, a gente até gravou um programa sobre o Nicholas Winding Refn, né? Um vídeo sobre a filmografia dele até o momento da gravação, né? Depois ele lançou mais filmes. E eu coloquei lá, tá gravado, registrado, eu falando que eu não sabia se tinha gostado ou não, mas que a experiência de assistir é incrível. Mas em termos de gostos pessoais, eu não sabia. Meu, um dia, assim, do nada, assim, literalmente do nada, e eu nem tava vendo nada do ref, nada relacionado, sei lá, se eu tava abrindo a geladeira ou algo tipo isso. Do nada eu falei, caramba, que filme incrível, filme, nossa, filmaço, não sei o quê. Tipo, do nada, assim, caiu essa ficha em mim. E daí eu reassisti no filme e tal, putz, eu acho o filme incrível. Então, quando a gente fala de arte, é complicado, não é... Não é assim de bate-pronto que a gente vai ter nossa opinião, nossa expressão, tal. E o que acontece? A gente aqui no Formiga, pelo menos, dificilmente a gente vai entrar em grandes polêmicas. Quando a gente entra, às vezes é até de propósito, né? Tipo, Alan Moore plagiador, não sei o que, tal. Clickbait. Mas é um clickbait, mas, assim, é até um clickbait do bem, porque de fato a gente fala daquilo. Mas, nossa, tipo, sei lá, saiu Homem-Formiga, nossa, pior filme da Marvel. Ou saiu alguma outra coisa, nossa, melhor filme da Marvel. Nossa, não sei o que, mudou tudo, né? Mudou o cinema. Nossa, a quantidade de filmes que eu vi que vão revolucionar o cinema nos últimos 10 anos é inacreditável, assim, não mudou nada, né? Então, Então é complicado porque o YouTube ele privilegia isso, né? E querendo ou não, é um empobrecimento de conteúdo, né? É, outras coisas, tipo, meu, que a gente não faz, né? Pô, análise de trailer, cara. Meu, análise de trailer é uma coisa tão... culturalmente é tão inútil, tá? E aqui eu não tô falando no sentido filosófico, tá? Porque filosoficamente arte é uma coisa inútil e por isso ela é arte, né? Rafael vai até saber falar melhor que isso, mas... Até pode ser uma pauta, né, pra gente
falar um pouquinho. Pra uma outra hora, senão a gente vai transformar o programa nisso também.
Exato. Mas, assim, é inútil em que sentido? Porque, literalmente, depois que sai o filme, aquele conteúdo, se não for pra você, sei lá, revisitar de sacanagem, ah, olha o que eu achei, olha o que esse cara achou, tal, não sei o quê, se não for nesse sentido, como conteúdo de informação, de formação, ele não serve pra nada. A menos que você seja um profissional de marketing, por exemplo, e vá analisar aquilo como uma peça de marketing, aí faz todo sentido, mas não, você, cara, assim, chega ao fim da picada, às vezes o próprio canal faz uma análise do trailer, sei lá, a análise do trailer tem 20 minutos e quando ele vai falar do filme o vídeo tem 10, sabe?
Só.
É, então é, aí, cara, é complicado, e quando você vai ver a análise da pessoa, ah, é muito legal. É muito bacana. Por quê? Nossa, porque é irado. Ah, o ator manda bem. Ah, você sabe, o cara termina no adjetivo. A análise, sabe? Então isso é complicado, porque quando a gente fala de crítica, de qualquer tipo de arte, né? Crítico de música, crítico de cinema e tal, é muito complicado por quê? Porque boa parte das pessoas, elas levam para um gosto muito particular. Ah, então eles buscam a crítica, ou melhor, eles buscam na crítica uma forma de endossar a própria opinião. Então, se ela gostou do filme X e o crítico falou mal, automaticamente o crítico é ranzinza, o crítico é ruim, o crítico não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É, se ela não gostou e o crítico gostou, também, mesma coisa. Então ela começa a buscar aquele crítico que meio que concorda com ela. E quando ele não concorda, normalmente ela corre para outro que esteja sempre concordando. E qual que é o problema? Primeiro que você não é provocado nisso, né? A pessoa foge da provocação. E outra, ela não consegue absorver a real função da crítica artística, né? Que a crítica artística vai de uma forma assim bem rudimentar e didática aqui na minha fala, mas assim, ela está servindo para educar o público, né? E sim, tem muito crítico que não faz da melhor forma isso de educar o público, infelizmente, mas qual que é a questão de educar o público? Por exemplo, um crítico de cinema. É sempre interessante quando um crítico de cinema, ele passa, sim, as suas impressões sobre o filme, mas ele também fala dos aspectos da linguagem cinematográfica que fazem o filme, na opinião dele, ser bom ou ruim. Por exemplo, Rafa, o grande Dragão Branco, me fale um mérito cinematográfico dele.
O melhor espacate que nós já vimos no cinema.
Perfeito.
Pronto.
Valeu. É um ótimo argumento. Mas se for,
inclusive, aliás, tem um segundo mérito, porque uma lista que a gente precisa fazer um dia desses é os melhores seios masculinos oleosos do cinema. E o Bolo Lee Young, cara, com certeza é um top 3 ali junto com o Stallone. Vale decidir quem é que é o terceiro ou não.
Boa, boa, bem lembrado, bem lembrado. Mas qual que é a questão? Meu, é um filme que a gente sabe que é um filme, ele tem uma direção pífia, a montagem é zoadíssima, tal, enfim, ele tem vários problemas e a gente poderia até fazer aqui um podcast só falando desses problemas. Isso não quer dizer que você vai deixar de gostar do filme. Eu gosto do filme, mas não pelos motivos que fazem um cinema uma arte bela, né?
É aquela coisa de você saber o que você está consumindo. Você sabe, cara, você está falando isso, é assim, eu acho que essa relação que o público... Não, o pessoal do Formigueiro nem tanto, cara. Na verdade, nem tanto não. Eu acho que não tem esse tipo de relação, porque a gente tem, mesmo lá no nosso grupo de apoiadores e tal, é uma coisa meio bem entre amigos, assim, bem entre brother. Não tem, tipo, culto à personalidade. Até porque, né, que culto a personalidade. Nós três, junto lá com a Bi e com o Paulo, somos cinco fodidos, né? Vamos cultuar o quê? Mas acho que essa coisa...
Fale por você.
O Daniel falando do seu palacete acarpetado, né? É, não, mas tem muito uma coisa assim de tesão reprimido, né? De você, tipo, ir lá e arranjar um confronto com uma pessoa pública, né? Porque a partir do momento que a gente expõe uma ideia, a gente tá se expondo de forma pública. E essa coisa de você ir lá e combater e mostrar que a sua opinião é melhor, porque ele não gosta do que eu gosto, então ele é burro, então eu tenho que superá-lo. E é aquela coisa da dominação. É muito tesão reprimido mesmo. E, inclusive, eu lembrei, tava lembrando pouco tempo atrás, uma querida amiga que é artista e ilustradora, a Thalita Abreu, uma pessoa queridíssima, ela ficou muito sentida, ela compartilhou isso com a galera, ficou muito sentida porque ela encontrou o primeiro hater dela, o primeiro odiador, porque aqui nós não anglicizamos as coisas, então o primeiro odiador. E ela ficou super sentida e tal, e aí eu comecei a conversar com ela, falei, pô, não fica assim e tal, porque justamente, penso justamente isso, né? Isso é tesão reprimido, sabe? É gente que quer te pegar, gente que quer, sabe, bater uma para pro ódio que sente, não fica assim. E aí eu lembrei ela da minha hater, porque eu tive uma hater. Enquanto eu tava escrevendo textos, que foi algum tipo de sadomasoquismo que me acometeu por um momento, felizmente não durou uma temporada inteira, mas eu resolvi fazer críticas em texto ainda, episódio a episódio de Star Trek Discovery. Por quê? Ainda me pergunto. Mas enquanto eu soltava os textos, tinha essa moça que atendia por Rafaela, inclusive com esse nome, né? E ela fazia questão de, assim, de descascar tudo que eu escrevia, e chegou a um ponto em que, assim, só o fato de eu ter aberto uma página no Word para escrever qualquer coisa ali já era motivo para ela me odiar. E vou confessar, caras, sinto muito a falta dela. Era uma parte, assim, muito, muito gostosa da minha semana ler aquele ódio todo, sabe? O trabalho que ela tinha de ir lá e me xingar. Porra, tem que reconhecer o esforço. E eu sinto muito a falta dela. Inclusive, se você estiver nos ouvindo agora, Rafaela, sinto sua falta. Por favor, volte.
Ai, ai. Essa pergunta rendeu, né, cara? Vocês falaram falou de decepções e de alegrias, olha só o que virou isso aqui, né?
Nós temos que fechar o coração pra compartilhar.
Só pra fechar, eu falei dessa questão da crítica, só pra ficar claro, eu vou usar um exemplo do queridíssimo David Hume, né? Que ele falava, né, que a arte cabia a especialistas, né? Em que sentido isso, né? Claro, vou assim, simplificar da pior forma possível. Não, pior não, mas vou simplificar de uma maneira muito didática, mais didática possível. Mas ele faz uma, tipo, uma historinha, né? Que, tipo, tinha um rei, e daí ele tinha um tonel, assim, gigante de vinho. E daí ele chamou dois especialistas para analisarem o vinho, né? E daí um especialista foi lá, tomou um vinho lá e falou: ah, esse vinho é muito bom, não sei o quê, tem nota tal, nota tal. Só que lá no fundinho da boca eu senti um gostinho de metal. Aí o rei falando assim: nossa, o cara não entende nada de vinho, isso daí tá querendo criticar o nosso vinho, tal, não sei o quê. Vamos pro outro especialista. O outro especialista vai lá, toma o vinho e fala: pô, esse vinho é muito bom, tal, não sei o quê. Só que aqui no canto da boca eu sinto um leve gosto de couro. Aí o cara: nossa, você não entende nada, não sei o quê, tal. Quer saber, galera? Vamos pra festa. Aí tem uma festa, tal, não sei o quê. O pessoal termina o vinho e no fundo do barril tinha o quê? Tinha um chaveiro. Né? Um chaveiro com a chave de metal e a parte de couro, né? Em que sentido? O especialista, aqui eu não estou colocando de uma forma no sentido pedante da palavra, tá? Mas assim, o especialista, ele vai notar sutilezas, ele vai notar coisas que a princípio o olhar do público comum não vai notar. É um olhar mais sensível àquele tipo de arte. Então, quando, no caso aqui, indo para a parte da crítica, né, seja cinematográfica, seja musical, enfim, a princípio o crítico, ele tem esse olhar um pouco mais sensível
para falar mais a linguagem e tal. Então, poxa, esse diretor, ele compõe mise-en-scènes maravilhosas, né? Pô, por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, esse diretor, ele não compõe mise-en-scènes boas. Ah, por quê? Por causa disso, disso, disso. Ah, essa trilha sonora se encaixa legal por causa disso, disso, disso. Enfim, o crítico, ele vai ter essa sensibilidade maior para colocar o seu argumento, né, sobre determinada obra de arte. E isso não quer dizer necessariamente que o filme mais tecnicamente impecável seja o melhor filme do mundo. Não, de forma alguma, porque tem a parte da, claro, da subjetividade do espectador também, mas a questão é, a crítica, o interessante da crítica é justamente desvendar, no caso vai do cinema, essa linguagem cinematográfica pro espectador, e assim trazer essa sensibilidade maior para o próprio espectador. De modo que o espectador, a cada vez que ele vai lendo uma crítica, mais uma, mais uma, mais uma, é claro, de críticos e críticas que são bons, são coerentes e tudo mais, aí a ideia é o quê? É que ele se sensibilize mais àquela arte, né? Poxa, quantas vezes não tem obras, seja em qualquer meio artístico, que a gente consumiu em determinado momento da vida, em outro momento da vida, a mesma obra, ela tem um significado totalmente diferente, né? Isso por várias coisas, seja por história de vida, seja por um aumento de sensibilidade de nossa parte, né? Então, isso que é o bacana de uma boa crítica. A crítica, ela não serve para endossar a opinião do espectador, do ouvinte, etc. A crítica tá lá para educar, tá lá para aumentar a sensibilidade da pessoa àquela obra. Se o crítico detonou o filme, você amou o filme, não tem problema nenhum. Você pode amar mesmo tendo defeitos. Senão, ninguém morria casado, né? Hoje em dia.
E ninguém ia gostar de Cyborg, o Dragão do Futuro, também.
Não, peraí.
Seguindo aqui da nossa rodada aqui, veio muita mensagem, inclusive aqui, de parabéns e tal, de gente que a gente conhece. Inclusive, João Pedro Gibran mandou aqui, feliz por ter participado dessa turma. Vida longa, Formiga Elétrica. Participado não, né? Que você participa vez por outra no podcast também, né, meu amigo? Então, por gentileza, né? Você continua fazendo parte aí da patota, né? O nosso baguncinha, né, de São Paulo. João Pedro Gibran, pra quem não sabe, é sósia desse meme humano, né, que é o Mike da SWAT, né? HQ Pages fala assim, parabéns pelo número 200, e quando vocês vão me convidar para um cast desses? Olha, quando a gente entrar em alguma pauta de quadrinho mesmo, falar de algum título específico, acho que dá jogo sim, cara. Eu vou deixar anotado aqui seu contato E assim, pode rolar a qualquer momento. Matheus Almeida, né, nosso querido apoiador também. Essa hora eu tô sem criatividade para algo mais rebuscado. Só para dizer que 200 podcasts não é para qualquer projeto, o que mostra que vocês são demais. Nós da comunidade do Formigueiro, porque sim, nós somos uma comunidade, temos muito carinho por vocês e agradecemos por todas as horas de entretenimento, aprendizado e risadas. Vida longa, Formiga Elétrica. Opa, legal. Aqui, né, a gente vai retornar, inclusive, para um tema recorrente nosso. O Alan Moore já apareceu, né, com Prometeia, e o John Carpenter não podia faltar, né? E aqui o Rafael Fernandes, o Rafael com PH, inclusive, né? Que
começa.
Mas não é o Rafael Fernandes da Draco, tá? É outro Rafael Fernandes, é um homônimo do editor da Draco. Colocou aqui, vocês mandam muito bem, pessoal. Parabéns pelo trampo e o programa da semana passada foi ótimo. Adorei ouvir vocês falarem de versões do diretor. Sou dono orgulhoso das versões estendidas de O Senhor dos Anéis, Batman vs Superman, Aliens, Liga da Justiça, edição definitiva de Blade Runner e alguns outros. Para encerrar, contem para nós quais são os dois filmes favoritos do John Carpenter e o que menos gostam. Digam também o que acharam daquela bomba terrível chamada Halloween Ends. Caramba, os dois filmes preferidos do John Carpenter, cara, A Beira da Loucura e O Enigma de Outro Mundo.
Ah, não, cara, eu ia falar isso. É isso, não, acho que não tem como.
E você, Rafael?
Seria O Enigma de Outro Mundo e Aventureiros do Bairro Proibido.
E qual que menos gostam?
Ai, cara.
Putz, é que eu não assisti todos, cara. Por exemplo, o The Fog dele eu não vi, por exemplo. Então,
eu acho que a gente vai concordar que é o Fantasmas de Marte, né?
É, nossa, puta, esse cara, eu vi e eu não gostei mesmo. É, então...
eu tava com esse na ponta da língua. A hora que você ia parar de falar, eu ia falar do Fantasmas de Marte. Realmente, esse foi o ponto baixo do cara.
É que o Fantasmas de Marte não parece do John Carpenter, né, cara?
Exato.
Não, assim, não parece mesmo, assim. Tipo, sei lá, você pega Vampiros de John Carpenter, tem a cara, quer dizer, tem o nome do John Carpenter já, mas tem a cara de John Carpenter, independente se você gosta ou não do filme. Mas, nossa, Fantasmas de Marte é zoado, cara.
E a trilogia nova do Halloween? Eu só vi o primeiro.
O primeiro também.
Eu não achei ruim, eu veria os outros, eu não sei porque eu acabei esquecendo, acabei desencanando. Bom, então ninguém viu Halloween Ends, né?
Eu não vi nem o Kills lá, eu só vi o de 2018 e só.
Enfim, eu até gostei desse primeiro, mas eu... Não sei, cara, achei variação do mesmo tema.
É que é tão esquecível, né? Tipo...
É muita marcante. É muita piscadela pra fã, né, cara? Então acaba sendo um filme de fanservice, né?
É, sim.
Ó, agora uma coisa que eu preciso deixar registrado, que eu não consegui deixar em nenhum programa, mas sempre falo, principalmente pro Daniel, é que, cara, ó, inúmeros canais da internet falam do... usam o Busca Implacável, aquela fala do Liam Neeson, como meme, né? Tipo, ah, eu vou te procurar, eu vou te achar, eu vou te matar, tal... tipo, atribuindo a ele. E isso veio do James Woods em Vampiros de John Carpenter, a mesma fala. Que ele chega pro parceiro dele que foi mordido, aí ele fala: ó, vou te dar 2 dias, eu vou te procurar, eu vou te achar e eu vou te matar. Então, a César, o que é de César, tá?
faz sentido. Vamos pro próximo aqui, próximo comentário. O Davi Araújo falou: parabéns pelo número 200, valeu, cara. Jorge Vernetti: parabéns pelos 200 programas, sem dúvidas um dos melhores podcasts sobre cinema do Brasil. Como sugestão, poderiam comentar algo sobre produtoras, distribuidoras extintas como Carolco, Dino de Laurentiis, entre outras? Cara, a gente já fez um podcast sobre a Canon, né? Eu, Paulão e o Gustavo. E eu tô louco pra fazer um conteúdo sobre a Full Moon, né, do Charles Band, que eu acho assim, a herdeira espiritual da Canon, né? Mas é interessante aí, a gente, sei lá, procurar algum fio condutor aí pra falar, sei lá, do Dino de Laurentiis ou da Carolco. Provável, né? Vamos tentar.
A Full Moon, ela sobrevive de financiamento coletivo, né, cara?
Isso é.
Imagina se a Canon sobrevivesse mais um pouquinho, ela ia entrar nessa vibe também.
Não, certeza. Era só ter a visão de começar a licenciar pra quadrinho, né? Imagina o American Ninja em quadrinhos, cara. Porra.
Imagina ter um Superman 5.
Ia ser maravilhoso.
procurem o roteiro de Superman 5 na internet, que vocês se surpreenderão.
Peraí, eu me surpreendi em saber dessa notícia que existe um roteiro de Superman 5.
Cara, eu vi vídeos gringos falando sobre Superman 5, né, como teria sido. Então, no mínimo, existe um argumento detalhado sobre isso, tá? Porque, assim, como a gente falou, aliás... um episódio clássico na nossa carreira aqui é o filmes de super-heróis não realizados, né?
Sim, sim.
Que teve uma belíssima explanação sobre o Homem-Aranha, que era para ter saído pela Canon. E, inclusive, quando o Superman 4 foi aquele flop de bilheteria, eles estavam com os direitos do Homem-Aranha e tal, mas em algum momento eles falaram: porra, acho que a gente precisa de mais dinheiro pra rolar esse filme, né? Vamos fazer mais um? Na verdade, era pro Superman 4 ter dado grana pra financiar o Homem-Aranha. Aí não deu. Aí a ideia dos caras é: porra, vamos fazer um Superman 5 pra levantar um caixa aqui? E acabou não acontecendo, né? Ainda bem. Mas, né, rende... Assim, filmes que não aconteceram às vezes rendem histórias mais bacanas que muito filme que aconteceu e a gente ignora, né?
Pois é, cara, pois é.
Mas, enfim, Jorge, valeu pela, pela sugestão aí, vamos pensar. Mas a Full Moon é uma possibilidade próxima aqui.
Quero só ver se você vai ter coragem de rever 15 filmes dos mestres do Mestre dos Brinquedos.
Ah, eu vejo dois e tá bom, cara.
esse cara, ele tem uma moral, quer dizer, entenda a moral como quiser, tá? Mas o cara tem uma moral que acho que é, sei lá, o Mestre dos Brinquedos 8. 8 ou 7. Não sei, por aí, tá? É o Toulon, né, que é o mestre dos brinquedos, chegando pra, acho que pra uns brinquedos também, e ele fala, vou contar umas histórias, e as histórias são recapitulações dos filmes anteriores, então genial. O cara fez um filme inteiro recortando os filmes anteriores, olha que genial.
Ah, mas isso aí o Zé do Caixão fez com Delírios de um Anormal, cara. Ele pegou sobra do Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e fez um filme inteiro.
Não, mas pegou sobra de um filme, ou seja, material inédito. Esse cara não pegou material inédito.
É, tá certo.
Tá bom? Certo. Até o The Cage pegou material, entre aspas, inédito, né? Do Jornada nas Estrelas. Esse daqui não. Pegou o filme que saiu, que os fãs viram, e fez uma recapitulação.
Esse filme que você tá falando é Puppet Master?
É.
Ah, tá. Que foda, cara. Aliás, não sei se vocês sabem, mas nos quadrinhos, o Dolmen tem um crossover aí, acho que, não sei se com Puppet Master ou com o Demonic Toys, né? O que faz muito sentido, né? Porque a estatura é parecida, né? Similar.
mas eu acho que teve um filme também, né? Do Dolmen contra tem um filme que é o Puppet o Mestre dos Brinquedos versus os Brinquedos Demoníacos.
Nossa, pera, deixa eu ver isso aqui.
É, vou olhar pro bebê agora. Que tem um dos brinquedos demoníacos é um bebê que o poder dele é usar pum como tipo turbina, assim, sabe? Como impulsão. Ele solta pum e.
Nossa, deve cara, tem um filme, 10, cara.
Filme 11, sei lá, alguma coisa assim.
É, olha só, Dolmen contra os Brinquedos Diabólicos. Eu achei que tinha sido só no quadrinho que ele lançou depois, mas não.
E tem o Brinquedos Diabólicos contra os Brinquedos do Mestre dos Brinquedos, que eu falei aí. Aí você tem briga de bonecos contra bonecos.
Genial, cara. Eu tava. É, Puppet Master versus Demonic Toys, cara. Que da hora. E é de 2004.
Não é da hora, não, cara. Não é da hora, não. É de 2004, parece que foi feito em 1980, sem dinheiro.
Caraca. Ó, agora vem um comentário aqui que vai dar um pano pra manga. Tenho certeza que o Rafael vai falar bastante. Olha só. Do Felipe Alexandre. Parabéns pelo trabalho, certamente o melhor podcast de cultura pop do Brasil. Algo que sempre tive curiosidade é de ver vocês comentando mais detalhadamente sobre o porquê de não gostarem do Garth Ennis. Pessoalmente, embora de fato ache ele apelativo e muitas vezes infantil, gosto da humanidade que ele coloca na construção dos personagens, especialmente nas relações de amizade e na elaboração dos diálogos. Tá, vai o Rafael primeiro, por favor.
Não desqualificando o comentário do nosso amigo, muito pelo contrário, muito bem-vindo, mas assim, quando você fala acho apelativo e infantil, você meio que já deu a minha resposta. Mas assim, cara, Garth Ennis, ele tem momentos, tá, em que ele consegue elaborar bem as suas narrativas. Ele tem momentos, por exemplo, em Hellblazer, ele tem momentos com o Justiceiro, ele tem momentos até com o Motoqueiro Fantasma, cara, que ele tem aquele arco com o Clayton Crane, que é muito bonito, não necessariamente uma maravilha narrativa, mas é muito bonito. Só que eu acho que o Garth Ennis é aquele tipo de artista, e vocês sabem do tipo de artista que eu tô falando, porque, enfim, só de descrever vocês conseguem um milhão de exemplos na cabeça. Ele é o tipo de artista que é rendido aos cacuetes dele. Ele é o tipo de cara que, quando tá escrevendo, ele sente essa necessidade, sabe? E assim, você vê que é aquele lance de sentir necessidade para imprimir a identidade, do tipo, não, eu preciso fazer um cara, tipo, abrindo as próprias tripas aqui, porque senão ninguém vai saber que é um gibi do Garth Ennis. Entendeu? Eu preciso fazer algum tipo de piada escatológica com uma puta barata, senão ninguém vai saber que é um gibi do Garth Ennis. Então, e isso me incomoda, cara. Me incomoda porque, assim, primeiro torna um autor previsível, né? É aquele lance do tipo, você lê um gibi dele, você meio que já sabe, tipo, o que, que o cara vai fazer, para onde a história vai. E segundo, que muitas vezes, como você mesmo colocou, é um lance apelativo. E não é, porque, meu, longe de... Não é muito longe de ser um conservador sensível ou qualquer coisa assim. Não é isso. Mas quando é um cacuete, quando você percebe que o cara tá apelando por apelar, parece bobo. Porque é um negócio assim que... E isso não só é com Garth Ennis, tá? Mas tem inclusive nomes mais canônicos, mais unânimes por aí que fazem esse tipo de coisa, que também me irritam com esse tipo de cacuete de vez em quando, tipo Robert Crumb, velho. A gente celebra muito Robert Crumb por conta dos pontos altos dele, que obviamente são muito altos, mas os pontos baixos do cara são extremamente previsíveis, de uma apelação que para nós, assim, no século XXI, não deveria, sabe? Ah, você abre uma página e vê uma rola gigantesca e venosa desenhada em, tipo, com rachuras e coisas do tipo, e você fala, ai meu Deus, que chocante, uma rola venosa cheia de...
Por favor, volta a parte da rola que passou um carro aí atrás de mim.
Não tira isso na edição, tá?
Sim, isso vai ser mantido na edição. Então tá, voltando à rola. É um negócio do tipo, você abre um gibi do Robert Crumb e você vê lá, pipoca na página, uma rola gigantesca e venosa e desenhada em rachuras perfeitas, e você fala, ai meu Deus, uma rola imensa e venosa. Não, ninguém faz isso, cara, porque, sei lá, eu acho que, embora o nosso público seja relativamente abrangente, eu acredito que não tenha nenhuma senhora católica ouvindo a gente agora, entendeu? E é o tipo de coisa que você abre o negócio e fala, puta, beleza, eu entendo o contexto, gente, tá anos 60, aquela coisa de, sabe, romper com padrões e chocar a sociedade e tudo mais, só que é o tipo de coisa que pra leitores hoje, ou você lê dentro de um contexto, ou é um negócio que, assim, perdeu completamente a sua potência porque a gente vive em outro tempo. E é um negócio que você vê que ele tá fazendo chocar por chocar, só que não choca. Porque a gente vive em outro tempo e a gente já rompe esses padrões, muito por méritos de cara como ele, lógico, a gente sempre vai admitir isso, já foram rompidos. Eu tenho muito essa relação com diversos artistas, e não só nos quadrinhos, gente, tá? Eu tenho essa relação com caras, por exemplo, da música. Eu não tenho o menor tesão em ouvir música punk, por exemplo, exatamente por causa desse tipo de motivo. Tem essa relação no cinema e por aí vai. Então, assim, esse é o meu lance com Garth Ennis. Eu reconheço que ele é um bom roteirista, eu não acho ele excepcional, mas reconheço que ele é um bom roteirista nos seus bons momentos, mas acho que ele é um cara muito rendido aos seus cacuetes, e um desses cacuetes é justamente essa apelação, é o choque pelo choque, achando que um leitor no século XXI vai ver, tipo, a cena do boquete em The Boys e vai achar aquilo, ai meu Deus, olha como ele é contraventor, como os personagens dele são cheios de nuances. Não, cara, é só uma cena boba, assim, completamente fora de contexto. Deixando absolutamente claro que essa é a minha opinião. Pode deixar os outros relatores falarem.
Não, acho que é isso mesmo, acho que você resumiu bem. É, só como é um episódio de pauta aberta, fico fazendo a brincadeira da rola, daí eu lembrei quando o Vitor Belfort compartilhou aquela fake news, que na verdade não foi nem. Foi mais uma piada do pessoal fazendo a fake news, né? Que ele fazendo um vídeo falando, pessoal, tem aqui informação do general norte-americano Benjamin Arrola falando da fraude nas eleições, Bolsonaro que ganhou, não sei o quê. Ai, cara, lembrei disso, que merda, né? Não pode mais fazer pauta muito aberta assim, porque daí a cabeça viaja, né, cara?
Não, mas é da hora.
O poder de associação é uma coisa maravilhosa, né?
Pô, cara, foi falando isso, eu lembrei na hora, cara.
Eu só quero complementar dizendo o seguinte, quando eu leio, uma das coisas que me irrita no Garth Ennis, cara, os britânicos nos quadrinhos, pelo menos no mainstream, eles elevaram o padrão. E aí você vê um britânico, sabe, retrocedendo dessa forma, e assim, admito as qualidades do cara, tem algumas coisas que o cara fez que eu gosto de fato, acho que ele sim, como você apontou, ele é um bom escritor de diálogos, isso aí, esse mérito eu não tiro dele, mas o Rafael disse tudo, né, é um cara, tipo, refém dos seus próprios cacuetes, no final das contas, e esses cacuetes, eles são, assim, tão gritantes, né, cara, é como se fosse, sei lá, o cara bota uma melancia na cabeça e sai dançando, né, cara? E ficou um negócio assim, e é justamente na parte desagradável que você reconhece o cara. você não vê um diálogo que você fala, nossa, isso aqui é muito Garfênis. Agora, você vê um cara, sei lá, com alguma perversão sexual, com alguma deformidade, com algum comportamento sexual aberrante, e aí você fala, isso parece com Garfênis. Né? Esse é o problema. É por isso que eu não gosto do cara, e eu acho que, assim, todos nós aqui estamos na mesma vibe nesse sentido. Então fica aí nosso registro. Lembrando que eu gosto de Hitman, tá? Eu acho um gibi bem legal. Sei lá, posso viver sem esse cara. Vamos pra próxima aqui. Ó, a Manu Matos, cara, colocou 200 episódios e continuam trazendo visões e temas diferenciados. Parabéns. Ô, querida, obrigado. Obrigado mesmo aí. Trazendo visões
cê
aí.
Você sabe que a Manu é nossa audiência na Holanda, né?
Sim, exatamente. É aquela que causa um problema logístico cada vez que ganha um sorteio aqui, né?
Caraca, pode crer.
Infelizmente ela tem família aqui, que é pra onde eu posso mandar as coisas, né? E não ir à falência com o correio. Mas valeu, Manu. Enfim, que mais que a gente tem aqui? O Renan escreveu aqui, parabéns pelo número 200, Formigas, sou um fã e ouvinte assíduo, ansioso pelo episódio, séries que acabaram bem. Que o Arthur colocou como sugestão lá, né? O problema, bom, Gustavo tava lá, ele acredito que ele vai concordar comigo. Quando a gente vai falar de séries que acabaram bem, talvez a gente tenha que tocar mais em spoilers do que a gente gostaria, né? Neste caso, né? Porque quando a gente fala que acabou mal, a gente pode, sei lá, dar uma disfarçada, falar assim, ah, sei lá, não ir direto, né, na fonte. Mas quando você vai defender que a série acabou bem, putz, aí já é um pouquinho complicado. Mas tentaremos, vamos lá.
Não, e também, só pra falar um pouquinho sobre esse tema, também tem uma coisa complicada, que assim, tem muita série que acaba bem, assim, tipo, ok, sabe, aquele Sim. final satisfatório. Séries que acabam, assim, meu, em altíssimo nível, é mais complicado, por quê? Porque normalmente, quando a série tá indo muito bem, ela vai sendo renovada para outras temporadas, até o ponto que ela vai caindo, e daí ela termina porque, enfim, não vai valer mais a pena, o investimento e tal, tudo mais. Então a chance de terminar muito bem é muito difícil, pois o ápice dela já foi. Tanto é que séries que terminaram muito bem, provavelmente elas terminaram no ápice, né? Então, pô, Succession é um exemplo disso, né? Meu, terminou, nossa, lá na estratosfera. Breaking Bad também e tal. Embora tenha muita gente que ache o final meio morno, era o final que tinha que ser. Se quiserem saber mais sobre o final de Breaking Bad, a nossa opinião, tem um podcast que a gente fez há muito tempo atrás, mas que a gente comenta o final, até a questão, pô, imagina se terminasse em Ozymandias, né, que é o antepenúltimo episódio e tal. Mas enfim, então é complicado por causa disso, porque tipo, séries que terminam bem, tem várias que tem um final coerente. Agora, aquelas que terminam de maneira, assim, impressionante mesmo, aí é mais difícil. Talvez falar de séries mais diferentes, tipo True Detective, que cada temporada é meio que fechada em si, aí é um pouco mais fácil, né? Bom, não sei, enfim, já tô divagando.
Eu tava lembrando que True Detective também tem, a primeira temporada ela tem um final polêmico também, né? Teve uma galera que malhou na época, não?
Certeza que era o pessoal que queria que, tipo, tivesse o Rei de Amarelo na cara, né? Coisa...
Então, tirava o Rust, tirava a máscara no final e falava, eu sou o Rei de Amarelo.
Nossa, cara, meu Deus do céu. O povo consegue ser brega, né, cara? O povo que curte coisas sofisticadas consegue ser brega.
E, ó, o Renan também perguntou aqui se a gente assistiu Decision to Live, novo do Park Chan-wook. Filmaralhaço. Nessa esteira, se possível, indiquem trabalhos recentes e pouco conhecidos nessa pegada, pois praticamente zerei a filmografia do cara e estou desesperado por mais. Risos. Eu não vi o último do Chan-wook.
Eu também não.
Ah, então... Bom, Rafael ficou quieto, acredito que também não viu, né?
Não, eu tô num tópico que eu realmente não tenho muito o que falar. Eu não assisti Succession. Não vi... Eu tô, na verdade, começando a achar que eu preciso me forçar a assistir algumas coisas, porque tá foda. Mas é difícil, né, cara? Às vezes aparecem umas coisas tipo o final de Succession, tipo o Barry, que vocês também falaram e vocês não assistiram. Mas aí entra, sabe, She-Hulk no caminho e eu preciso escolher o que assistir. Então fica difícil.
Credo. Ai, caralho. Nossa, tava bebendo doeu, água, né? Aqui, eu tava bebendo água aqui, a água até turvou, cara. Caralho.
Eu sei que doeu fisicamente em você e eu fico feliz por isso.
Credo. Não sei nem se você falou na gravação, se tava nos bastidores, você falou que tava revendo Breaking Bad. Então, nesse sentido...
Então, porque tem esse contexto também, pra quem não sabe aí, pessoal do Formigueiro. Eu moro com uma pessoinha aqui que ainda tem muitas coisas penduradas para ver e eventualmente a gente acaba revendo algumas coisas meio clássicas. Cara, foi outro dia o que a gente assistiu, que eu descobri que ela nunca tinha visto e a gente assistiu o The Princess Bride. Como é o nome dela?
A Princesa Prometida.
A Princesa Prometida. Ela nunca tinha visto, cara. E aí a gente acaba revendo essas coisinhas, entendeu? Séries clássicas, filmes clássicos. E deixa...
E She-Hulk é clássico. Aonde?
Não, She-Hulk nasceu clássico. Ficou, né? Diferente. She-Hulk nasceu clássico.
Credo.
Clássico da metalinguagem, sabe? Um estudo de caso narrativo. Um dia vocês vão perceber.
No, God, please, no! No! Não!
Bom, então, Renan, a gente não pode te ajudar aqui nas indicações porque a gente não viu o filme, né? Então a gente não sabe te dizer o que tem a mais nessa pegada, mas descobriremos logo porque a gente gosta muito do Sean Wick Park também. E o Damiani também mandou os parabéns pelo número 200 e tal, muito bacana isso. E aqui eu acho que a gente não tem mais mensagens aqui para desenvolver, a gente já falou bastante coisa, e aí a gente aproveita esse restinho de tempo aí para falar besteira que a gente quiser.
Eu ia falar isso na leitura de e-mails, na próxima leitura de e-mails, né, referente ao podcast anterior, que foi sobre versões estendidas, versões de diretores e tal, mas aproveito aqui, que é o seguinte, o que eu não pude participar do programa, infelizmente, mas tem algumas coisas legais que eu posso adicionar, que, por exemplo, teve uma parte que o Daniel falou que... Acho que foi você, Daniel, que comentou que, tipo, o cara que tá montando o filme, ele tem que ter uma frieza enorme, né? Uhum. Na hora de cortar uma cena e tal. E, cara, é absurdo isso, porque realmente, assim, às vezes... Como eu posso explicar? O montador... Ele é um grande contador de histórias, né? Assim como o diretor, o montador ele também é um grande contador de histórias, né? Ele vai ser muito responsável pelo ritmo, ele vai ser muito responsável pela compreensão do filme, pelo mistério do filme também. Então ele pode adicionar tensão, ele pode retirar tensão, ele pode colocar uma revelação lá na frente ou mais aqui atrás. Então, o montador ele tem um papel muito importante. Assim, o montador não é só o cara que corta quando o diretor fala corta e coloca as cenas em sequência. O trabalho do montador é muito maior do que isso. E o que acontece, às vezes, dependendo do projeto, o diretor ele precisa, às vezes, deixar o montador fazer o trabalho dele e supervisionar posteriormente, né? E eu tenho um exemplo disso, um exemplo acho que é bem didático, que uma professora que eu tive de montagem, ela falou de um filme que ela montou, né? Um filme brasileiro e tal. E daí, é um filme, desculpa, eu não vou lembrar o nome, tá, pessoal? Mas o filme ele não é famosão nem nada, tá? Mas foi um filme que teve um orçamento relativamente grande, tá? Nada tipo Globo Filmes e tal, mas não foi com troco de pinga. Mas qual foi a questão? Tinha uma cena no filme que foi a cena mais cara, que era... Tinha um casal que tava numa sacada, sei lá, acho que no nono andar de um prédio, décimo andar de um prédio, alguma coisa assim, e a câmera foi de uma grua que tava lá no alto e foi descendo pra rua, tal, enfim. O take ficou lindo, maravilhoso, a cena tava com uma fotografia belíssima, os atores estavam... Enfim, a cena tava perfeitinha, né? E foi a cena mais cara do filme. E assim, a gente tá falando cenário Brasil, né? Cenário Brasil, fazer cinema é assim, você contar o troco de pão pra conseguir fazer o negócio andar, né? Tanto é que assim, a realidade do cinema brasileiro é, embora acho que ultimamente tem melhorado um pouco, mas assim, na época era aquele negócio, você consegue grana
para fazer a pré-produção. Depois você precisa de outra rodada de investimento para fazer a gravação, né, a parte da produção em si. Depois você precisa de uma nova rodada de investimento para finalizar o filme, né, montar tudo mais. Então, assim, é uma luta constante com relação à grana, né? E daí o que acontece? Essa foi a cena mais cara do filme. Ela, como montadora, ela olhou e falou, poxa, não tá encaixando. A cena tá linda, tudo mais, mas não tá encaixando. Ela não colocou a cena no filme. Aí o diretor, quando olhou esse primeiro corte, nossa, esbravejou, ficou bravo e tal. Porque, meu, você imagina, o empenho do cara, o empenho da equipe, o empenho da produção, a grana gasta, e você não vai colocar essa cena no filme? Como assim? E demorou um bom tempo, tal, e o diretor pôs a mão na consciência e pensou, pô, realmente essa cena não tá funcionando. E por que que ele ficou tão relutante? Porque, claro, ele tava apegado, né? O cara passa, meu, dias planejando aquilo, o dia que foi gravar aquilo foi um dia infernal, porque é uma logística absurda, você tem que parar a rua, não sei o quê, boa parte da grana do filme vai naquilo, então você tem que cortar outras coisas que você queria colocar só pra ter aquela cena e tal. Então é uma coisa muito louca, e eu digo também por experiência própria, que quando eu fiz um dos meus filmes, no caso foi no meu TCC, da faculdade, na montagem a gente mudou, sei lá, 70% da história do filme, porque uma parte do filme não ficou legal na montagem, né? A gente gravou tudo mais e tal, e na hora da edição a gente olhou e falou, caras, não tá rolando isso aqui. E nesse caso específico era a falta de experiência mesmo, assim, era uma falta de experiência de não conseguir fazer duas linhas narrativas diferentes parecerem do mesmo filme, pareciam coisas totalmente aleatórias entre si. Então o que a gente fez? Na montagem a gente escolheu uma linha só, fez uns recortes malucos para dar sentido e foi. E ainda tem um erro grotesco de montagem no filme, que a gente foi perceber só depois. Mas então, quando a gente fala de versão do diretor, tudo mais, versão estendida, versão de produtor e tal, é muito complicado porque o filme ele tem várias etapas, né? A primeira etapa do filme, de fato, é uma escaleta, que você coloca tudo que vai acontecer no filme de uma forma resumida e breve. Depois você tem a parte do roteiro, que coloca já a descrição de tudo que acontece nas cenas, os diálogos e tudo mais. Tem a parte da gravação, que muitas vezes o roteiro, algumas cenas são reescritas e tudo mais, na gravação surge muito improviso. Depois tem a parte da montagem, e depois tem a parte da revisitação, né? Quando o diretor não fica satisfeito, ou quando o estúdio quer modificar alguma coisa, ou é um Jorge Lucas da vida que, como vocês falaram no podcast, toda vez que lança uma nova versão do Star Wars, a versão tá diferente. Enfim, mas é muito importante o público que tá ouvindo a gente saber que, assim, o trabalho do montador, ele é quase um segundo diretor, assim, porque o cara realmente, ele é um dos contadores da história.
E importante, assim, que seja um dos diretores, mesmo que não seja o próprio diretor, justamente por tudo que você falou, né? Porque você deixar na mão do cara que pastou ali, fudeu, né? O cara vai deixar o filme super inchado, né?
Não, exato, cara. É a mesma coisa, por exemplo, aqui na gente, eu, Daniel, Rafa e tal, a gente escreve alguns textos para Versátil, né? E assim, tá muito longe de ser uma obra de arte que entra a uma parte super etérea e subjetiva. Não, a gente faz um texto que, embora tenha a nossa subjetividade, é um texto objetivo sobre uma obra de arte. Vira e mexe, eu mando, sei lá, meu texto pro Daniel, antes de mandar lá pra Versátil, né? Oh, dá uma olhada, aí o Daniel me aponta umas coisas assim, pô, realmente, tal, não sei o quê, mesma coisa vice-versa. Imagine isso num material que tem esse lado emotivo, né? Pô, o diretor meio que passou um perrengue, sei lá, o cara ficou uma semana inteira numa cena, tal, e como é que o cara vai tirar essa cena do filme? Pô, o cara gastou dinheiro, gastou tempo, não sei o quê. Meu, tem filme que corta participações inteiras de algum ator ou atriz, né? Tipo, então, cara, isso daí é muito louco, né?
Apareceu aqui mais uma pergunta pro Rafael aqui. Cinema Person, que é nosso querido Silvio Lopes, apoiador também do Formiga Elétrica, perguntou: o pessoal do Formiga Elétrica é demais, aprendi muito com esse pessoal, desejo sucesso a todos. E a minha pergunta: qual é o filme favorito do Rafael, que começa com uma citação ao Nietzsche? Parabéns para todos. É o filme favorito de todo mundo, né? Na verdade, né?
Deus não está morto?
Eu não sabia que Tolkien tinha dito começou com a forja dos grandes anéis de poder.
Tolkien falou, Nietzsche.
Ah, que Nietzsche não tinha. É. Desculpa, gente. A gente tá gravando tarde, agora já começa a sair de idiotice.
Enfim, pra quem não sabe, né, a brincadeira é com Conan o Bárbaro, obviamente, né, que começa com a situação, mas enfim, só pra não deixar alguma pessoa que não entendeu no vácuo aí, né. Poeta Sávio Santana comentou: um verdadeiro privilégio é fazer parte desse momento tão especial para o Formiga Elétrica. 200 edições do Formiga Cast com extrema qualidade e comprometimento. Sou grato a cada um de vocês por tamanha destreza nos mais variados assuntos da nossa gloriosa cultura nerd, barra geek e afins. Parabéns pelo trabalho de excelência e dedicação. Forte abraço do amigo Sávio Santana. Show de bola. É, mais alguma coisa, senhores?
Não, acho que tá bom, né, cara? Uma hora e meia já.
Mas eu queria fazer uma singela homenagem aos nossos apoiadores. Vou falar o nome de cada um dos apoiadores ativos aqui, a título de homenagem. Vou aproveitar esse singelo momento também para fazer, já que são 200 programas, né, não é todo dia que a gente alcança essa marca, e a gente, ainda mais um podcast que teve uma paralisação aí no meio do caminho, depois retornou, era semanal, depois ficou quinzenal e tal, mas estamos aí, né, estamos aí, ainda assim 200 programas é coisa pra cacete, né, de 2015 pra cá, puta merda, né, cara, é muita, muita conversa. Então vamos lá. Como é uma ocasião especial, a gente aproveita para agradecer todo mundo que apoia o Formiga Elétrica, que ajuda a gente nessa jornada de produzir conteúdo. Então vamos lá. Jéssica Viesser, Luiz Eduardo Parisi, Tony Lefu, Luciano Bezerra, Alexandre Martins, Silvio Lopes Filho, Conrado Albuquerque, Pierre Grangeiro, João Vitor Teixeira da Silva, Gustavo Barbosa, Reinaldo da Silva Almeida Júnior, Fábio Aliende, Antônio Lisboa Cunha Júnior. Aliás, seu Antônio, por gentileza, né? A gente tá aguardando o senhor no grupo, hein? Alessandra Silva Rocha, Gabriel Silva, André Luciano Maria, Marcel Bartolo, Davi Araújo Ferreira, Marcos Damiani, Matheus Loretti, Wellington Joelmir da Rosa, Vinícius Matias Pereira da Silva, Anderson de Oliveira Lara, Alessandro Pérez, Manuela Matos, Dante Reis Ferraz, Lucas Gomedi, Vinícius Augusto Guimarães, Davi Nascimento, Arthur Francis Azevedo, Matheus Vasconcelos, Matheus Renar Machado, Iago Mórbido Santos, Eduardo Ramuski, Davi Soares, Lucas Caíque, Fábio Pinheiro, Paulo Pereira, Gabriel Varolo dos Anjos, Eduardo Serrão. Olha só, esse é o nosso grupo de apoiadores ativos no momento que a gente atinge a marca de 200 programas. Obrigado a todos. Todos nós aqui agradecemos fervorosamente pela ajuda de vocês. E é isso, né, gente? A gente pode encerrar aqui e continuar a labuta amanhã, né, da produção de conteúdo, né? Porque a fábrica não para, né?
Exatamente. É isso, pessoal. Obrigado a todos os apoiadores. Obrigado a você que está ouvindo. Novamente, fica aí o convite. Se quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora do Formiga, basta ir em apoia.se/formigaelétrica e lá você, novamente, pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder aí, para que o projeto aí possa até, quem sabe, se expandir mais no futuro. Essa é a ideia.
Bom, para todos que aguentaram até aqui, tanto no programa quanto os 200 anteriores, o nosso muito obrigado. A gente espera que vocês continuem por perto, não só porque a gente gosta da companhia de vocês, mas porque vem novidades por aí, se tudo der certo. Inclusive, vocês já vão notar aí a mudancinha na vinheta. E é isso, gente. Sem mais, muito obrigado a todos vocês. É um grande prazer fazer isso aqui por mim, mas também para vocês. E vamos embora, que venha o 201.
Show de bola, que a gente inclusive já tem a pauta, né? Mas não vamos falar aqui.
Fica não aí, vai dar spoiler.
É isso aí, falou!
Aquele abraço, tchau!
Falou!